também questionava ignorar coisa julgada. Será que posso fazer um acordo para ignorar coisa julgada? Será que isso é possível? Acho que aqui já é mais sensível porque interfere em ordem pública, né? Aqui, eventualmente, a coisa julgada que é formada com a decisão judicial que já pacificou e, eventualmente, a parte faz um acordo para não se respeitar a coisa julgada. Já é uma situação mais complexa que merece reflexão aqui bastante, eventualmente. A princípio, a gente pode até dizer que sim, se é uma coisa julgada, ao redor até dos interesses particulares deles, eventualmente, só interfere no... nas questões que envolvam as partes que estão litigando, se elas mesmo não querem mais respeitar o que é coisa julgada, a princípio poderíamos admitir, mas é mais sensível. Também a doutrina menciona aí a legitimação extraordinária negocial, ou seja, você faz um acordo para conferir a uma outra pessoa o direito de lhe substituir processualmente. Um acordo plurilateral aqui. Ou seja, eu combino com a parte de que minha esposa, ou meu filho, meu tio, poderá demandar em meu nome, poderá demandar em nome próprio para a defesa do meu direito. Lhe dou, confiro a ele o poder de me substituir processualmente por negócio jurídico. Também aí há uma controvérsia se eventualmente se admitiria essas hipóteses ou não. Já tem doutrinadores aceitando também por acordo entre as partes essa situação. E o juiz aqui, ainda que seja uma condição da ação, a legitimidade para você atuar, o juiz teria que se render a este acordo que foi firmado entre as partes, permitindo que um terceiro. Então se poderia, por exemplo, um exemplo na Justiça do Trabalho, se colocar na convenção coletiva de que, obviamente, além do próprio sindicato, que já tem esse poder constitucionalmente previsto de substituir a parte, poderia estabelecer que a associação, a OAB poderá substituir as partes numa demanda judicial, substituir processualmente os reclamantes na demanda. A associação dos advogados trabalhistas, a associação dos engenheiros, que não é o sindicato, né? Um clube de futebol, uma associação qualquer, eventualmente, poderá substituir o trabalhador na demanda judicial, conferindo a ele esses poderes aí de substituição processual. Seria o acordo. Agora o código, vocês falam assim, o código foi esperto, foi muito bem pensado esse código, não foi tudo bem amarrado em diversos dispositivos, porque tudo isso aqui é questionável, a gente pode, inclusive na Justiça do Trabalho, a gente pode questionar tudo isso, né? A validade desses acordos, mas o Código primeiro menciona, para amarrar o juiz, ele estabelece que esses acordos não dependem de homologação judicial. Diz lá o artigo 200, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção dos direitos processuais. Este acordo aqui não precisa de homologação do juiz. Homologação só quando expressamente a lei prevê. Os exemplos aí, reconhecimento da procedência do pedido, que não é nem negócio processual, depende de homologação. Transação depende de homologação. Renúncia à ação formulada na ação, à pretensão do direito, não à reconvenção. Desistência da ação, o saneamento por consenso depende de homologação. Mas esses negócios atípicos não dependem de homologação no juiz. Feito o acordo, ele tem validade imediatamente. Juntou a um processo, está aqui, doutor, fizemos o acordo, não queremos realizar audiência de conciliação. O ES inaugural, o acordo já está valendo. Cabe o senhor aqui apenas dar aplicação a ela, essa vontade das partes. Ou seja, o que o Código quer é colocar o judiciário a serviço das partes e não as partes a serviço do judiciário, em outras palavras, né? Nós é que estamos aqui definindo como queremos o nosso processo. Mas, evidentemente, que não pode ser tão aberto assim. Isso deve ser uma autonomia da vontade, mas é fiscalizada, né? Isso, obviamente, isso qualquer parte pode alegar a nulidade desses atos e o Código também vai lá e estabelece que de ofício o juiz também pode. E diz lá no parágrafo único deste artigo 190, né, a requerimento de ofício, o juiz vai controlar a validade dessas cláusulas, recusando-lhe a aplicação somente em caso de nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão ou quando ele está diante de uma manifesta situação de vulnerabilidade, que vai pegar bem o processo do trabalho, de vulnerabilidade da parte. A primeira hipótese de nulidade. A nulidade de ofício aqui é absoluta. Seria o caso do juiz de ofício conhecer da nulidade absoluta. Ou seja, quando o acordo tem objeto ilícito, forma não prescrita em lei e o agente é incapaz. Um exemplo de ilicitude é na demanda que não se permite autocomposição. O próprio caput já diz lá que não permite o acordo, é atípico nesses processos que não se permite a parte transacionar. Então, o objeto seria ilícito esse acordo do negócio jurídico processual. Se houver outras ilicitudes, o juiz também, de ofício, nega a validade à cláusula aqui do negócio jurídico. A segunda hipótese é a forma prescrita em lei. Não existe fórmula aqui para esse negócio jurídico, pode ser do jeito que você quiser. E o agente incapaz também está no caput. Só os plenamente capazes é quem pode negociar. Então, se for o incapaz que fez esse negócio, o juiz nega a validade. Aqui é uma questão de nulidade. Não é hipótese de anulabilidade. Anulabilidade depende da arguição da parte. E observem lá o que diz o artigo, aí você veja como está todo amarrado o próprio código. O artigo 141 do próprio código diz lá que é vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O negócio jurídico anulável é sujeito a prazo decadencial. Cabe à parte alegar a nulidade, a anulabilidade. Quais são os casos de anulabilidade? Vício de consentimento. Foi um ato doloso, foi por coação, foi erro. Depende da parte alegar. Não é o juiz de ofício que deve alegar. Isso está lá no Código Próprio Civil. E aí nós vamos ficar na enrascada aqui com o nosso artigo 9º da CLT. O Código Civil diz lá, né, são anuláveis, depende da parte. A incapacidade relativa do agente, e no caso a incapacidade mesmo relativa não vai valer para esses negócios atípicos, e esses vícios de consentimento aí, ato doloso, erro, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, que não é bem, que fraude contra credores não é um vício de consentimento, né? Mas a CLT, qual é a problemática? A CLT vem no seu artigo 9º e diz lá, serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Ou seja, quando eu faço um acordo, esses negócios aqui processuais, eu posso estar impedindo a aplicação da regra da CLT. Não é isso? É ato nulo ou anulável? Se a gente for para a dicção expressa, a gente vai pensar, é nulo. Isso é nulidade, é absoluta, o juiz de ofício deve você conhecer e anular tudo. E será realmente nulidade absoluta? Será que é mesmo? Vamos lá para uma questão processual. A parte... Dá um exemplo aqui. A parte é impedida de presenciar a perícia. É anulável. É nulo o ato, não é isso? O ato processual. Ou mesmo impedida de comparecer à audiência. Imagine que o réu prenda o autor, segura em cárcere privado o autor e ele não comparece à audiência de instrução para ser interrogado ou interrogar as testemunhas. Ela tem a oportunidade depois de alegar a preclusão, a nulidade do ato. Não argue. É nulo o ato? O juiz de ofício tem que anular? O que a própria CLT diz? Se você no prazo não arguiu a nulidade, está precluso o seu direito. Ou seja, não é nulo, é anulável. Depende da provocação da parte para você anular, sob pena de preclusão. Então, ainda que a CLT fale nulo, mas vamos interpretar, nulo aqui é no sentido geral de nulidade dos atos, abrangendo a nulidade absoluta e a nulidade relativa. E mesmo no direito material, dá um exemplo aqui. Imagine uma reclamação trabalhista onde o trabalhador, alegando que foi contratado por experiência, peça o pagamento de uma indenização porque o seu contrato foi rompido antes do prazo previsto. Tem 20 dias antes do prazo previsto no contrato, eu fui mandado embora. Quero uma indenização desses 20 dias aí restantes. Aí vem o réu, o reclamado, e alega lá a justa causa e diz que não deve nada porque ele foi despedido, o contrato foi rompido, face à justa causa. Aí o juiz vai analisar o processo e verifica que esse contrato de experiência, que é no máximo de 90 dias, não é isso? Já está com 100 dias de vigência. É nulo ou é anulável? Nessa hipótese, o juiz olha, o contrato de experiência já ultrapassou os 90 dias, ele é nulo ou é anulável? Eu decreto nesta ação em que o reclamante não alegou a nulidade do contrato de experiência, onde o réu não alegou nulidade do contrato de experiência, onde o autor pede apenas a indenização pelo rompimento antes do prazo, que estava de 120 dias e foi rompido com 100, o juiz vai fazer o quê? Vai anular o contrato de experiência? Não dou direito ao autor, porque o contrato é nulo, ele não tem direito a essa indenização, ou o juiz tem que aceitar o que a parte tem como válido, e julgar causa tal como oposta. Então é questionável. Então esse dispositivo aqui da CLT, quando falem serão nulos os atos que visam desvirtuar, impedir ou fraudar, vamos interpretar. Na realidade, ele quer se referir à nulidade de um modo geral. Tanto envolve questões de nulidade absoluta, como envolve questões de nulidade relativa, anulável, que depende da alegação da parte. E o Código de Processo Civil vai nesse sentido, né? Se for anulável, depende do requerimento da parte. E a parte pode requerer a nulidade do negócio jurídico processual, alegando um erro, alegando ato doloso, etc. e tal. E aí ele vai ter que provar o vício do consentimento. Mas o Código também fala, que pode ser aplicável no processo do trabalho também, o juiz de ofício também, e aqui é causa de anulabilidade, de inserção abusiva no contrato de adesão. E o contrato individual do trabalho é de adesão, né? Trabalhador não compactua nada, adere o que venha lá, um formulário já pronto, ele assina embaixo, isso é da adesão. E pode estar lá embutido uma cláusulazinha de vários negócios processuais. Então, a princípio, é um abuso do direito que o juiz verificando, em outras palavras, acaba é um pouco de algum vício de consentimento, né? É por erro, ato doloso, ato de coação, seja o que for, por uma lesão, estado de perigo, você aceita o que vem ali no contrato, que você quer seu emprego, adere a qualquer proposta que lhe é fornecida. O juiz, então, de ofício, pode anular essa cláusula negocial que está inserta no contrato de adesão, se for um contrato de adesão. E aí eu cito aí alguns exemplos do Código de Defesa do Consumidor que pode servir de norte aí para eventualmente o juiz decidir, né? E está lá no artigo 51, será um nulo de pleno direito, uma cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, que estabeleça a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor, que determina a utilização compulsória da arbitragem. Tudo isso aí são exemplos que se pode estar num contrato de adesão do trabalho e o juiz negar validade a todos eles, que justamente seria abusiva essa inserção no contrato de adesão. O código também fala quando se reconhece que a parte está em manifesta situação de vulnerabilidade. E o juiz também de ofício é outra hipótese de anulabilidade, né? É outra hipótese em que o juiz de ofício também poderá anular. A vulnerabilidade é em razão da idade, gênero, estado físico ou mental da pessoa, ela está, ou seja, por circunstâncias sociais, econômicas, étnicas, os culturais, elas encontram em uma situação em que elas não podem exercitar livremente a sua vontade. Ou seja, o livre aqui é a liberdade do ponto de vista material, não apenas formal. Ou seja, essas pessoas estão em situação vulneráveis e por isso mesmo acabam se sujeitando ao que vier, o que der e vier, aceitam tudo para se salvar, né? Então aqui seria uma anulabilidade também que o código permite expressamente que o juiz possa ir. Quem são esses vulneráveis? Os incapazes, mas os incapazes, o próprio Caput já disse que é nulo, não, eles não podem fazer esse acordo atípico. Então as outras hipóteses aí de vulnerabilidade: portadores de necessidades especiais, integrantes de minorias, os ciganos, índios, homossexuais, afrodescendentes, ou seja, de minorias étnicas, linguísticas, religiosas, por opção sexual, etc. São tudo minorias vulneráveis, são sujeitas muitas vezes. Os imigrantes, e aí tem uns exemplos que o Brasil vai começar a enfrentar e já está enfrentando, exemplos dos bolivianos, haitianos, que estão invadindo o Brasil aqui, viu o Acre, indo para São Paulo, os bolivianos saem da Bolívia e vão para São Paulo. Vocês já viram notícias até em São Paulo de situação de escravidão de bolivianos, ou seja, são imigrantes, na maioria das vezes, ilegais, e que eles aceitam tudo. É uma realidade também vivida até nos Estados Unidos, o imigrante ali se sujeita a trabalhar na informalidade, sem seus direitos trabalhistas, fazem qualquer acordo para sobreviver e ficam na mão do patrão, porque sabem que eles estão ilegais, se forem denunciados, eles podem ser presos e deportados do país. Então, se sujeitam, são vulneráveis esses imigrantes todos. É uma realidade que o Brasil está enfrentando. Já temos casos de sírios também, está vendo bem, refugiados da Síria por causa da guerra civil, estão indo bem para o sul do país, Paraná, Santa Catarina principalmente, né? Temos casos aqui, eu estou citado ali, casos de senegaleses, nigerianos e até de Bangladesh. Nós temos refugiados já no Brasil de Bangladesh fugindo lá das misérias deles, etc., vindo para o Brasil. São situações que o Brasil vai começar a enfrentar, o que a Europa enfrenta com muito mais gravidade, né? Invasão africana dos muçulmanos na Europa. E o Brasil também já está começando a ver essa realidade com esses refugiados. Vulneráveis também temos os deslocados internamente, né, ainda que seja por decorrência de calamidades. São pessoas que por calamidades fazem o êxodo, né? E o Nordeste no passado já foi muito êxodo rural, né? Vai todo mundo para o estado de São Paulo, a baianada lá, os baianos tudo lá se sujeitam a tudo, né? Os nordestinos, Paraíba da vida, né? Como chamam. Então os baianos e paraíbas são sujeitos a tudo, são vulneráveis. Temos a hipótese ainda de pobres, presos, mulheres, idosos, são todas pessoas vulneráveis. Os vitimizados, pessoas que são vítimas de crimes, né? Abusos sexuais, violência doméstica, você pode falar assédio sexual, moral, pessoas que sofrem crimes, elas são vulneráveis, eventualmente, né? Principalmente isso quando se dá com sexo, violência doméstica contra a mulher, elas ficam vitimizadas, vulneráveis a qualquer a situações várias de negociação. E temos empregados na relação de emprego. E aqui está uma grande arma para o juiz, eventualmente, do trabalho, negar validade a esses negócios jurídicos processuais, porque, a princípio, numa relação individual, o empregado é vulnerável. Ele se sujeita, negocia com o patrão, aceitando qualquer pacto que seja, lhe seja ofertado ali pelo empregador. O juiz, então, de ofício, poderá negar validade a esses negócios jurídicos. Aí vocês vejam, como o negócio jurídico está posto no Código de Processo Civil, mas, ao mesmo tempo, ele dá arma para o juiz controlar, de ofício, eventualmente. Agora, ressalvo, na relação individual há vulnerabilidade do empregado, mas na relação coletiva não há. Quando você negocia num acordo coletivo, numa convenção coletiva, não cabe alegar vulnerabilidade do trabalhador. Pode até, de concreto, ser, mas, do ponto de vista jurídico, isso não existe. Ou mais que a gente possa, é uma classe bem miserável de trabalhadores rurais, etc. Mas foi coletivo. Foi o grupo de trabalhadores em tese que se reuniram em assembleia, sindicato, fez um acordo coletivo, fez uma convenção coletiva, estabelecendo isso e aquilo. Não existe vulnerabilidade. Aliás, foi um dos argumentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal numa decisão recente do Pleno e deu validade a um acordo coletivo em Santa Catarina, que considerou, num acordo coletivo, se deu quitação geral e restrita do contrato de trabalho, num plano de demissão incentivada. Quem aderia, por força da convenção coletiva, aderindo, ele aceitava e assinava um termo dando quitação do contrato todo, recebendo lá indenização, etc. E o Supremo considerou válido esse acordo coletivo, é norma constitucional, o reconhecimento das convenções e acordo coletivo de trabalho, cláusula constitucional, começou quando válido em um dos fundamentos, dizer que aqui não cabe alegar vulnerabilidade deste pacto, porque foi firmado coletivamente, não é um pacto individual. Então, aqui, nós temos situações que poderão haver esses negócios coletivos, como já mencionei alguns exemplos aqui, né, num acordo coletivo, na convenção coletiva. Agora, de ofício, mas com respeito ao contraditório. Como já mencionei aqui, o Código radicaliza e está no artigo 10. O juiz é obrigado, antes de decidir, a ouvir as partes antes da decisão. Então, se o juiz de ofício reconhece que a parte é vulnerável e quer anular porque o reclamante firmou o acordo aqui processual, porque quer anular porque ele é vulnerável, tenho que intimar as partes para que elas se manifestem sobre esta hipótese, este fundamento. O juiz tem que botar lá no despacho: entendo que a hipótese é, em outro exemplo, um exemplo, entendo que a hipótese seria de anulação do negócio jurídico processual face à vulnerabilidade do reclamante. Manifestem-se as partes sobre essa questão. Aí autor e réu devem se manifestar. E o autor lá vai dizer se estava vulnerável ou não, eventualmente. Em todas as outras hipóteses. Inserção abusiva. Entendo que é anulável porque é a inserção abusiva. Manifeste-se as partes antes de eu decidir a esse respeito. Nulidade qualquer, o objeto é ilícito. Manifeste-se as partes antes de eu decidir a esse respeito. O contraditório tem que ser respeitado. Qualquer matéria de ofício, o juiz tem que ser assim. Né? Não quero conhecer do recurso no tribunal, doutor Gentil. Não quero. O recurso é intempestivo. Eu não quero conhecer, antes de não conhecer do recurso no tribunal, tenho que abrir vista às partes para que ela se manifeste, para o autor recorrente se manifeste, e a parte contrária também, se manifeste sobre a tempestividade ou intempestividade do recurso. Que ninguém arguiu, mas eu de ofício acho que é intempestivo. Antes de decidir, tenho que ouvir as partes sobre a intempestividade. Vou extinguir o processo por inépcia. Antes eu tenho que ouvir as partes sobre a inépcia da inicial ou não. Autor e réu se manifestem sobre a inépcia. Antes eu tenho que dar prazo para o autor, antes disso eu tenho que dar prazo para o autor sanar a inépcia. E tenho que dizer aonde está a inépcia. E não dizer a inicial inepta emende sobre pena de extinção. Não, tenho que dizer aonde eu considero o que é inepto, eventualmente para a parte, se for o caso, sanar ou contestar o juiz. E contra a decisão do juiz, que entenda que é o contraditório, é isso. Isso é novidade? Não, isso é cláusula constitucional. Isso já está válido? Já é válido. Isso já está válido. Isso é cláusula na Constituição. Contraditório é isso. É decidir ouvindo as partes. O que o novo Código de Processo Civil vem é deixar claro o que já está na Constituição. Isso nós já deveríamos estar fazendo, e já devemos estar fazendo, pelo menos à luz, como já tem doutrinalizado, pelo menos interprete o novo, até o código atual já interprete conforme o código de 15, conforme tal 15, que você já está fazendo, pelo menos a adaptação desse processo aqui nessa fase de transição. Contraditório é isso. É princípio constitucional, já está valendo. O novo Código de Processo Civil apenas deixa claro o que é cláusula constitucional. Em suma, voltando aqui ao nosso tema. O juiz, antes de decidir, tem que ouvir a parte. Antes de reconhecer a abusividade, a vulnerabilidade, a nulidade absoluta, ouve as partes para decidir. Existe ainda o caso do inadimplemento, né? O inadimplemento do negócio jurídico. E cabe a parte contrária se insurgir. Porque o inadimplemento pode configurar uma nova ação. Em outras palavras, aqui pegando um exemplo da eleição, do foro de eleição. Eu tenho um contrato que diz, você deve propor ação em Brasília, eu venho e proponho em Goiânia. Ou seja, eu que me obriguei a propor ação em Brasília, estou descumprindo um pacto e estou propondo ação em Goiânia. Cabe a você alegar um inadimplemento e exigir o cumprimento do acordo. Se você não exigir, em outras palavras, há uma nova ação contratual, né? Eu concordo com a mudança, o que era Brasília, eu concordo com a mudança para Goiás. Então depende da vontade das partes alegar inadimplemento da cláusula para o juiz fazer valer. Aí tem um exemplo ali. Salvo, evidentemente, se na própria cláusula manda que o juiz de ofício faça o controle, faça cumprir o acordo negocial. O exemplo ali que estou dizendo, imagine um negócio jurídico onde as partes estabeleçam uma instância única, ou seja, a decisão é irrecorrível. Vamos fazer um acordo aqui, o que o juiz ali decidir, ninguém recorre, seja qual for a decisão. Renunciamos previamente o direito de recurso, etc. Tal. Mas mesmo assim a parte recorre, faz esse negócio jurídico e a parte recorre. O juiz que tem que fazer? Ó, recorreu, eu não posso negar seguimento, ele tem o direito de recorrer, está previsto em lei. Cabe sim a outra parte contrária alegar que não cabe o recurso porque o negócio firmado, o pacto acertado foi de que não cabe o recurso. Aí sim, a parte alegou em contrarrazões do recurso a não possibilidade de se recorrer e ao juiz então nega-se o seguimento do recurso nesse caso. Ou seja, diante do inadimplemento, a parte contrária tem que se insurgir. E se a parte contrária não se insurgir, é uma nova ação. A gente pactuou que não cabia recurso, você recorreu, eu concordei, então a gente inovou. A gente fez um novo pacto de se permitir o recurso nessa hipótese e o juiz tem que respeitar a vontade das partes. Isso também se refere a um inadimplemento contratual, eventualmente, né? E o juiz deve respeitar eventualmente isso. E nós vamos para a área trabalhista. Tem cabimento no processo do trabalho essas hipóteses? Vocês acham? Seria o caso de aplicação do processo de trabalho previsto em um acordo individual, um contrato individual, numa convenção coletiva, num acordo coletivo, está firmado esse negócio? Será que interfere ou nós vamos ter que se sujeitar? Vamos não permitir esse acordo no processo de trabalho? E aí o nó do juiz do trabalho? Ou vamos aceitar? Se vocês me perguntarem, eu diria, a princípio não vejo razão. Porque qual é a lógica aqui? A lógica desse dispositivo é o seguinte, você não pode fazer acordo quanto ao direito material em si, então pode fazer quanto ao direito processual, que é instrumento para alcançar o direito material. Ou seja, se eu posso abrir mão das minhas horas extras, eu lá reclamo horas extras, eu faço um acordo, peço, digo que é 1.000, faço um acordo de 800, ou seja, em tese estou abrindo mão de 200, abrindo mão do meu direito material, por que eu não fazer um negócio de redor do processo que vai me garantir, eventualmente, o direito material? Se eu posso mais, posso menos. E o processo é menos. É instrumento para atingir o mais, o direito material. Então a lógica é essa. Se você pode o mais, pode o menos. Você estabeleça aqui esses acordos eventualmente negociais. E aí, especificamente, eu dou uns exemplos aqui, até para dar nó na nossa cabeça, se a gente negaria ou não um acordo. Até cláusula de eleição do foro. E estabeleço lá no meu contrato individual, o reclamante poderá demandar no domicílio, no seu próprio domicílio, no domicílio do réu reclamado, ou no local da prestação de serviço. Aí eu reclamo aonde eu resido. Morava, trabalhava em Brasília, resido em Goiânia. Eu proponho a reclamação aqui, eleita pelo contrato individual. Dá para negar a vigência esse contrato? E se a parte contrária vem arguindo a exceção de incompetência territorial? E você aí, o juiz, vai ficar preso à regra da CLT ou vai aceitar o contrato? Dá nó na nossa cabeça, né? Eventualmente. Vai fazer prevalecer a regra que é pior para o trabalhador que mora em Goiânia e vai ter que se deslocar para Brasília? Ou a gente vai aceitar essa regra que é melhor para o trabalhador? Então a gente tem que pensar para os dois lados. Pode ser ruim para o trabalhador, mas pode ser bom para o trabalhador também. Depende da negociação, né? Depende do acordo, da convenção coletiva, do acordo coletivo. Especificação de prova admissíveis, eventualmente, no processo do trabalho, né? Você estabelecer lá que o controle de ponto, o eletrônico, só vale se ele for impresso e assinado. Nada a espelhos não assinados, etc. Tal. Tem que fornecer e tem que trazer um controle que foi impresso e assinado previamente pelo trabalhador à época, ao final do mês, em cada mês, e não hoje, eventualmente. Você já estabelece qual é o tipo da prova que vai se admitir. A inversão do ônus da prova em assédio moral, sexual, discriminação, em acidente de trabalho, bota lá, a gente bota lá na convenção coletiva, adiante, quando houver acusação de assédio sexual, o ônus da prova do fato negativo é da empresa. Que a gente sabe que é quase uma prova diabólica, né? Essas coisas são feitas, vou voltar a esse ponto aqui, na inversão do ônus da prova. É quase uma prova diabólica fazer a prova de que você foi assediado. Isso não se faz assim, escâncara, né? Tudo em segredo, fechado, na surdina. A gente pode estabelecer na convenção coletiva a inversão do ônus da prova. Vale ou não vale? Outro exemplo, depósito recursal, o legal, o mais o convencionado. A lei diz lá que o depósito recursal atualmente é de 7.800, né? Vamos arredondar aí 8 mil. A gente diz, olha, se você quiser recorrer, é o 8 mil mais 10 mil. E aí, vale ou não vale? Sob pena de deserção. Está lá na convenção coletiva. Na convenção coletiva, para recorrer tem que depositar o valor integral da condenação. Se for líquida, o recurso só é permitido se você efetuar um depósito recursal no valor total da condenação. Se não for líquida, é no valor que o juiz arbitrou para a causa, sem a limitação legal do depósito aí de 7 mil e pouco. Vale ou não vale? Dispensar o depósito recursal. Aqui tem o interesse do fundo gestor do FGTS, né? Do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. A gente pode questionar se você pode dispensar o depósito recursal, mas a princípio é direito do trabalhador, é depositado eventualmente na conta dele para garantir uma execução dele. Você pode fazer um acordo dispensando o depósito recursal, né? Somente a realização da audiência de instrução e julgamento com defesa no prazo de 15 dias, exemplo que eu até já mencionei aqui. Principalmente naquelas ações onde não se permite autocomposição. Para que fazer uma audiência inaugural? Quem faz? Aqui a maioria, aqui em Goiânia, faz audiência em duas etapas ou é audiência única aqui? Em duas, né? A audiência inaugural serve para quê quando não se faz, quando a parte não concilia de jeito nenhum? Seja porque seja uma entidade pública ou porque ela faz a opção de nunca conciliar, uma entidade privada que faz a opção para nunca conciliar. O juiz é mero atendedor de balcão. O juiz apenas recebe as partes para cumprimentar, bom dia, me dê a defesa, a audiência está marcada para daqui a duas semanas, dois meses, etc. Ou seja, a parte só chega lá, toma aqui minha defesa, doutor. A cor não tem, toma minha defesa, qual é o dia da audiência? Tá bom, tchau, tchau, até a próxima. Para quê? Perda de tempo do juiz necessário nesses casos? É muito melhor. Cite-se 15 dias de defesa, a audiência de instrução daqui a 60 dias, pronto. Já marco só a audiência de instrução. Para que perder tempo ali, eventualmente, nessa bobagem, né? É, mesmo depois, mesmo caso de você chega a processos onde não tem produção de prova oral, isso é muito comum. Processos onde é só questões jurídicas, aí vai a defesa, junta a defesa, documentos, etc. Para que audiência de instrução? Para que uma segunda audiência? Eu, quando estava na vara, cheguei a fazer muitas vezes esse negócio plurilateral aqui, quando negociava com as partes, fiz várias, antes de subir para o tribunal, várias vezes já tinha uns 2 anos que eu vinha fazendo isso. Todos esses processos onde não tinha produção de prova oral, eu já combinava com as partes, deixava tudo acertado na ata, o acordo na ata. Dava prazo para se manifestar sobre os documentos e depois os autos conclusos para julgamento. Para que uma segunda audiência? Razões finais elas dispensavam, ou reiteravam previamente, dispensavam a produção de razões finais, não vamos chegar a acordo nenhum, não queremos segunda tentativa de conciliação. Concluso, com tudo pactuado em ata, ninguém alegou nunca nulidade, tribunal nenhum anula o processo, porque se não foi anulado, essas nulidades eventualmente... É pacto que pode ser feito, só visa aí, nestes casos, nesses exemplos, tornar célere o processo, mais eficiente a justiça, e para o juiz do trabalho não ficar perdendo tempo em bobagem, em audiência que não vai para lugar nenhum, eventualmente ocupando pauta, tempo, etc. Né? Então é hipótese. E aí fica o questionário aí para vocês, a questão para vocês, vão dar validade ou não vão dar validade a esses negócios jurídicos atípicos? Né? Qual é a crítica que se faz? A crítica é a eficiência do judiciário. Por quê? Há uma alteração do rito padrão. Então vocês imaginem que se isso pegar, e eu duvido que pegue no Brasil, como a arbitragem não pegou, não está pegando, por mais que se faça, não pega tanto, e aqui é uma espécie de uma arbitragem estatal, né? Fica a critério do cliente, o cliente dita como quer. Ah, a gente vai dançar de acordo com a música que o cliente toca. Isso quebra o rito padrão. Nós estamos acostumados a só fazer aquilo. Em ritmo aqui, fordismo, tudo repetitivo, né? É padrão, rotina que a gente pratica. Quando você dá às partes o direito dela estabelecer procedimento, aí não tem limite. O juiz, em cada caso concreto, vai ver qual é o procedimento a seguir. E isso aí vai criar dificuldade na eficiência do juiz. Eventualmente, vai ser aquela coisa em ritmado, fordismo, ele agora vai ter que trabalhar de acordo com o gosto do cliente. Uma música está tocando, daqui a pouco o processo seguinte é outra música, você sai de um forró, vai para um axé, vai para uma valsa, etc. tal, de acordo com a música que está tocando. Isso prejudica. Então, diante dessas inúmeras situações de criar novos procedimentos, situações jurídicas, isso vai haver uma perda da eficiência do judiciário. Mas o Código de Processo Civil, volto a repetir, o Código de Processo Civil aqui não está preocupado com metas do juiz, não. Está preocupado é com as partes. Está preocupado é com o interesse das partes. O Estado está aí é para servir as partes mesmo. E tem que dançar de acordo com o interesse do jurisdicionado, do cidadão, satisfazendo seus interesses. Evidentemente, evitando os abusos, etc. E o juiz poderá controlar os abusos, eventualmente. Mas a lógica seria esta mesmo. De se permitir que o judiciário fique a serviço do jurisdicionado mesmo, eventualmente. E aí nós vamos entrar aqui no ponto, para a gente ir caminhando e pouco abordando esse ponto que a gente tratou aqui, que é sobre o ônus da prova, mas fazendo um link entre eles, é a possibilidade do acordo mesmo de redor, que não é nenhuma novidade, isso já está no código atual. As partes podem também, por convenção, estabelecer a inversão do ônus da prova, né? Desde que não recaia sobre direito indisponível e não torne excessivamente difícil a uma das partes o exercício do direito de provar. Agora, a gente pode dizer, pode ser difícil para ambas as partes, né? Imagine uma convenção de inversão do ônus da prova. A regra é, se permite acordo, pode. Mas, ainda assim, não se permite inversão se tornar extremamente difícil o ônus da prova para quem aquele se inverte. Mas se for difícil para ambos, hipótese de discriminação, assédio sexual, é difícil para o autor, para a autora provar o assédio sexual, e é difícil para a empresa não provar o assédio sexual, o fato negativo, eventualmente. O fato negativo sempre é mais difícil, né? É difícil para ambos. Aí tem lá um acordo dizendo, por convenção, está na convenção coletiva, é uma convenção das partes, e diz lá, permitindo essa inversão do ônus da prova, obrigando a empresa a fazer a prova do fato negativo, de que não houve assédio sexual contra a trabalhadora. Torna-se extremamente difícil, né? Excessivamente difícil para uma parte, para a parte fazer essa prova. Vamos negar validade a essa convenção, que é típica aqui, né? Típica, não é nem atípica. Vamos negar validade a esta convenção? O que é que vocês acham? Favorece, é difícil para ambos. Favorece ao mais vulnerável, ao débil na relação jurídica. Por que negar validade, eventualmente? Eu sei que é difícil para a parte que inverteu, mas é difícil também para a outra. Então, uma ponderação até de valores, a gente pode aceitar. Acordo esse que pode ser, né, antes ou durante o processo, né, ou durante o processo. Não, pode ser por incapaz, que aqui não é um caso atípico, é um caso típico de convenção, né, essa convenção é a inversão do ônus da prova aqui. E em relação à inversão do ônus da prova, está aqui no nosso sistema de falar sobre a teoria dinâmica do ônus da prova. Para a gente compreender isso, e aí vai ficar bem claro, o Código de Processo Civil de 15 não adota, tá, deixa bem claro aqui, não adotou a teoria dinâmica do ônus da prova. Em suma, para a compreensão desse tema, nós temos duas teorias, a teoria estática, o regime estático do ônus da prova, a teoria dinâmica. Pela teoria estática, a lei previamente define de quem compete o ônus da prova. É o que está no Código de Processo Civil de 73 e de 15. Compete ao autor, os fatos constitutivos, compete ao réu, fatos extintivos, modificativos e impeditivos. Previamente a lei já estabelece. Qual é a teoria dinâmica? A teoria dinâmica parte da inexistência de prévia definição de quem cabe o ônus e coloca nas mãos do juiz a decisão. É o juiz é que, em cada caso concreto, ele vai decidir a quem compete o ônus da prova. Não existe uma regra prévia dizendo que é de A ou de B. É o juiz quem decide, eventualmente. E o juiz, então, para não ser arbitrário, diz a teoria, deve se utilizar de critério. Qual é o critério? Aquele que tem maior facilidade para a prova do fato. É a lógica, por exemplo, de quem possui o documento, a lógica da súmula 338 do TST. Quem possui o documento da prova, quem é obrigado, inclusive, a controlar, por lei, controlar o horário de trabalho do empregado, é o patrão, o empregador. Ele tem que documentar isso, tem que ter um documento. Então, na hora de provar a jornada de trabalho, quem é mais fácil? Quem é que mais fácil produzir a prova? O empregado ou o empregador? É o empregador, porque ele possui o documento, a princípio, onde está registrado o horário de trabalho, onde, em tese, a princípio, com todo respeito, o trabalhador foi lá e registrou em o horário de entrada, o horário de saída, o horário de intervalo, etc. e tal. Então, é mais fácil para o empregador produzir a prova da jornada de trabalho do que o empregado. Pela teoria dinâmica, o juiz já definiria, olha, o ônus de provar é do empregador diante desta situação. Ponto final. A teoria dinâmica é isso. Volto a repetir, teoria dinâmica não parte do pressuposto de que a lei já define previamente de quem seria o ônus. Mas, na teoria estática, ela pode ser absoluta, inflexível ou flexível relativa. Ou seja, é aquela situação onde a lei previamente estabelece a quem compete o ônus e não permite a inversão. Ou então é relativa flexível quando a lei estabelece previamente de quem é o ônus e permite a inversão. O Código de 73 é absoluto e inflexível. Está lá. Quem compete é autor e réu, constitutivo, impeditivo, modificativo, extintivo, e não permite regra, não tem regra de inversão, salvo convenção das partes. Mas não tem regra de inversão para o juiz. O Código de 15, o que é que fez? Ele é flexível. Ele, na realidade, repete a teoria estática, ele estabelece previamente, é do autor constitutivo, é do réu modificativo, impeditivo e modificativos, extintivo, impeditivos, mas permite a inversão. E ao utilizar a inversão, ele, na realidade, se usa de um critério que é acolhido pela teoria dinâmica do ônus da prova. Não é que ela acolheu a teoria dinâmica do ônus da prova. Na realidade, ela parte dos critérios utilizados para a distribuição do ônus da prova pela teoria dinâmica para permitir a inversão do ônus da prova no processo civil. Mas o regime é de ônus da prova pela teoria dinâmica. Melhor dizendo, pela teoria estática. O código prevê expressamente de quem é esse ônus, permitindo a sua flexibilidade e o juiz inverter. Inverter quando? Quando a lei permite. Ou seja, não precisa nem o código dizer isso. A própria lei que permite já autoriza a inversão. É o caso do Código de Defesa do Consumidor, que diz lá que o juiz pode inverter nas cláusulas consumerista, pode inverter o ônus da prova em favor do consumidor vulnerável, hipossuficiente, etc. Então é permitido na própria lei extravagante. E o código menciona lá, diante da peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade de cumprir um encargo, a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção da prova. Ou seja, partiu das mesmas lógicas da distribuição dinâmica para se permitir a inversão do ônus da prova no processo civil brasileiro a partir. Regra geral, que é aplicável ao processo do trabalho, eventualmente é aplicável, será aplicável, né? É incompatível, não é, né? Nós já, por natureza, a gente já inverte, quanto mais com a regra agora geral permitindo a inversão, né? Em todas essas hipóteses, impossibilidade excessiva ou facilidade excessivamente difícil a produção da prova, ou maior facilidade, né? E mais o código fala aí, exceção, gerar uma situação em que o ônus seja impossível ou excessivamente difícil. A mesma regra da inversão por convenção, né? Você, o juiz mesmo, não poderá inverter o ônus da prova se estiver diante de uma situação em que se torna impossível ou excessivamente difícil a prova do fato contrário. Ou seja, eu pego o exemplo aqui do assédio sexual. É difícil para a trabalhadora, e aí vamos para a regra de ponderação, provar o assédio sexual. Mas é extremamente difícil também para a empresa provar o não assédio sexual. O fato contrário, o fato negativo. Mas e aí a regra da ponderação vai prevalecer? E aí o juiz está diante da situação, vai permitir ou não? O que é que vocês acham lá, hein, Kleber? Vai decidir ou não? Então, numa situação em que é difícil para o trabalhador, é difícil para a empresa, o juiz pode inverter ou não? Aqui você pode aplicar a regra da ponderação sobre o direito constitucional à prova, né? É difícil para ambas, vamos ponderar e você eventualmente inverter. São situações aí controvertidas que eventualmente o judiciário poderá se debater, né? O momento na inversão, o código é claro que é no momento do saneamento. Saneamento no processo de trabalho também existe. Existe saneamento no processo de trabalho. O que é o saneamento? Saneamento no processo de trabalho é aquela fase em que você termina a fase postulatória, defesa e réplica, e o juiz parte para a instrução. Ou seja, é quando o juiz decide quanto a prova a ser produzida na audiência de instrução. Quando o juiz defere lá a produção da prova de testemunhal, ele está saneando o processo. Ele, em outras palavras, está fazendo um saneamento, ele está partindo para uma etapa seguinte. E é neste momento que o juiz tem que inverter, obviamente. Para quê? Para permitir que a parte saiba, né, que o ônus é dela. Que a princípio, como disse, o código adotou a teoria estática. Então eu vou para o processo sabendo de que ao autor é o fato constitutivo. Então se o juiz quer inverter, você tem que noticiar o réu. Até em respeito ao contraditório, o réu será intimado nesta audiência de saneamento para quanto à inversão do ônus da prova, eventualmente. Decisão que ser dada ali no saneamento, decisão e eventualmente no processo de trabalho é irrecorrível, né? É recorrível, cabe quando muito mandado de segurança se o juiz inverter, mas é recorrível de imediato, você só pode recorrer ao final. Em suma, eu vou dar por encerrado aqui, que já vai muito longe, nosso tempo aqui eu gastei, já são 10h20, agradecendo a vocês pela atenção e a oportunidade de estar aqui debatendo esses temas. Muito obrigado.
Vereador Edilton, nós temos algumas indagações, a primeira que disponha a responder. A primeira delas, a negociação processual ampla pode criar insegurança jurídica ao cidadão e ao operador do direito por não haver um rito previamente combinado ou conhecido?
Olha, insegurança jurídica aí é dupla, né? Primeiro, a insegurança, nesse aspecto que está mostrando aí, de que não vai ser conhecido, são as partes que vão estabelecer, né? E a insegurança gera-se ali, na verdade, pelo pacto em si, é eventualmente a interpretação do pacto, né? O que vai se aplicar, como o juiz vai adotar o procedimento. E insegurança tem da própria possibilidade do negócio jurídico, é o que a doutrina já está falando. Complicou mais ainda o processo, porque, imagine, a gente pode apresentar no processo de trabalho, eu apresento lá um acordo desse negócio jurídico processual, o juiz nega a validade, e aí vou passar 10 anos discutindo no recurso, se vale ou não vale, vou para o recurso, vou para o mandado de segurança, vou para o recurso, vou para o TST, chega até o Supremo para decidir se vale ou não vale, para depois dizer que vale e recomeçar tudo de novo lá no juiz de primeiro grau. A insegurança começa por aí. No próprio instituto já se gera a insegurança jurídica de sua eficácia, aplicabilidade ou não. Isso é inseguro no processo civil, imagine no processo do trabalho, né? Que a gente ainda tem que importar e dizer se é compatível ou se não é compatível, né? A gente ainda tem que conhecer tudo de lá e ainda trazer para o nosso, eventualmente. Mais insegurança ainda gira esse tema, né? Isso aqui é tema para 30 anos ainda, né? Vamos começar o código, né? Se nós já estamos com 43 anos, 42 anos de Código de Processo Civil, não é isso? De 73, e Ainda estamos debatendo muitas coisas do Código de 73, imagine esse de 15 que mal começou, né? Não nasceu ainda, está em gestação, vamos dizer assim, né? Em fase de transição, né?
Outra indagação, o artigo 373, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, poderá ser usado nos processos de rito sumaríssimo, e assim sendo, é possível concluir que haverá demora nesse procedimento?
373, o que não tem na cabeça,
parágrafo
não. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade, né? Mas, em suma, é uma inversão do ônus da prova, né? Atribuir de modo diverso. Isso que a gente mencionou aqui se vale no procedimento?
Se vale no procedimento.
Eu acho que cabe no processo de trabalho como um todo, né? Eu acho que a inversão pode não só por convenção das partes, como o próprio juiz, que é o que já acontece, a gente já faz essa inversão eventualmente, né? O caso da súmula 338 é mais ou menos isso, é uma inversão, né? Um fato constitutivo do ônus da prova, produzir a prova da jornada extraordinária, é fato constitutivo que já se inverteu ou se atribuiu ao réu, eventualmente, o próprio ônus não se inverteu, né? Eu aplicaria a tese. Então, eu acho que é plenamente cabível, sim, no processo do trabalho, esses acordos, né? E de ofício também, né?
E em sequência, em parte até vinculada a essa anterior, nessa redistribuição, a produção de prova negativa poderá ser utilizada?
É a grande dificuldade. A prova negativa poderá. Já existe, né? A parte já pode fazer a prova negativa. Na verdade, isso já acontece normalmente. Você pega o caso de jornada extraordinária, horas extras. O reclamante ouve sua testemunha para provar as horas extras. A empresa ouve sua testemunha para provar o quê? A não horas extras. O fato negativo de que você não realizava essa jornada extraordinária. Em suma, é fato negativo também. É mais difícil em algumas situações, é. Nesse caso, as horas extras é até fácil, né? Eventualmente, por depoimento das partes, pode dizer, né? Pode ficar comprovada a não prestação de horas extras. Mas o fato negativo também, em suma, é possível, bem mais difícil, né?
E ainda, seria possível a utilização de ata notarial dos processos trabalhistas? E, se possível, qual o prazo prescricional para o tal ato?
Ata notarial, o que é ata notarial? Em outras palavras, é você comparecer a um cartório de registro de documentos e fazer o registro, uma documentação de um ato jurídico, de uma declaração de vontade. Por exemplo, é muito comum na união estável, né? União estável é muito comum os companheiros comparecerem perante um cartório e declararem que vivem em união estável. E lá se faz o quê? Se lava uma ata. Um registro público é uma ata do notório, notarial, no cartório, onde lá o escrivão, o tabelião faz esse registro. Este documento é prova, você pode trazer para o processo. O Código de Processo Civil novo, o que é que faz? Ele regulamenta isso em alguns dispositivos, deixa claro que pode-se fazer prova de fatos através da ata notarial. Inclusive, ele menciona até atos eletrônicos. Isso no mundo moderno será muito importante, essa regulamentação. Porque, exemplo, você pode estar ter sido ofendido numa página do Facebook. E você viu lá uma ofensa, a empresa faz um comentário pelo Facebook, ofensivo pelo Twitter, seja o que seja, contra o trabalhador. Mas você ali eventualmente pode apagar aquela página e você não tem mais acesso. Para a sua segurança, o que é possível? A parte pode pegar aquilo ali e comparecer ao cartório e pedir para que o tabelião registre numa ata que ele está vendo, ele teve acesso, ele entra no computador dele. Tem acesso, ele, se for o caso, ele até fotografa, se quiser ou não, mas mesmo não fotografando, ele registra numa ata de que teve, viu no dia tal, etc. Tal, faz todo o registro de que estava no Facebook, isso e aquilo, etc. e tal, publicado tal, tal, tal e tal mensagem. Isso é a prova para você depois juntar no processo, eventualmente, se você não tinha um print dessa página, etc. tal, você depois junta o processo. Então, essas atas notoriais servirão para isso, né? Qualquer ato declaratório, você comparecer perante o tabelião e fazer registro, levar até, também é possível, o ato de verificação e de constatação, você pode até chamar o tabelião, levar onde você quer, olha o tabelião, eu quero que você compareça lá no meu imóvel para verificar o estado em que ele se encontra, eventualmente. Então, o tabelião vai, faz toda a verificação e ele registra na ata tudo aquilo ali. Esta ata notarial aqui serve como prova de que o oficial, com fé pública, teve presente naquele local, vistoriou, viu isso e aquilo, etc. É prova, está notorial, é isso. Então serve no processo de trabalho, serve para qualquer fato aí do mundo do trabalho, na relação de trabalho, você querer documentar pela ata notorial. Que em outras palavras é um documento, né? Que eventualmente é registrado pelo tabelião, que tem goza da fé pública.
Considerando as limitações do tempo, vou partir para as últimas indagações. Qual a utilidade da inspeção judicial sem o efeito surpresa, o que se for apurar já não se estará alterado?
Ah, o quê? Sem o quê?
No caso da inspeção judicial, qual seria a utilidade se for previamente combinada, considerando...
Sim, mas a inspeção judicial, nem no código atual, é surpresa. Isso aqui não é investigação. O juiz não é um policial que faz investigação secreta. Quer marcar a inspeção, mesmo no código atual, a inspeção judicial é previamente designada pelo juiz, intimam-se as partes, que têm o direito de comparecer à inspeção judicial, é ato público como outro qualquer, ato judicial, processual, é ato público, e nas quais as partes previamente têm que ser intimadas para comparecer e acompanhar o juiz, eventualmente, as partes e seus advogados. Então, nunca foi secreto. Eventualmente, e o juiz, na realidade, esses atos que é eventualmente inspeção secreta seria nula, né? Porque o juiz se valer de conhecimentos próprios seus e não do processo para fazer a inspeção, né?
Diga. Vamos fazer agora.
Sim, aí as partes estão presentes, estão sabendo, vamos lá, aí pode. Aí pode, não é surpresa. As partes estão cientes, vamos fazer agora.
O fato é, eu marco para daqui uma semana, como diz o popular dos adolescentes. Já era.
Sim.
Quando não vai, já estava nada.
Isso pode acontecer, mas a inspeção não precisa ser, veja bem.
Eu fiz uma audiência civil pública, terminou a audiência às 23 horas e 20 minutos. A partir do... É porque requerer a realização da inspeção judicial. Está também, doutor?
Sim, mas a inspeção não precisa ser de imediato. E depois das 20 horas não é obrigado a realizar o ato judicial. Então, a gente marca para o dia seguinte, vamos fazer a inspeção. Isso não impede. Essa coisa de alterar o local é a mesma coisa de perícia. Eu vou fazer uma perícia das condições insalubres e perigosas. A perícia vai ser daqui a 30 dias. A parte pode cometer o quê? Um atentado, alterar as condições dos locais para tentar enganar o perito, o juízo. É um atentado, é um ato ilícito, é uma litigância de má-fé, eventualmente, se constatado, poderá responder por isso. Sim, mas a princípio tanto pode acontecer na inspeção como na perícia. Tantas situações aí, eventualmente, né, em qualquer exame pericial também pode acontecer. Mas, a princípio, as partes têm que ser previamente intimadas. Pode ser surpresa, sim, no mesmo momento, vamos sair daqui. Mas não é surpresa que as partes estão no momento e estão cientes. Vamos para lá agora. Isso pode acontecer. Não pode é secretamente, né? Eventualmente. Não tinha pensado assim, eventual, né?
Eu vou pedir desculpa ao formulador das demais indagações, mas o nosso tempo já está ultrapassado. E há um pedido expresso da diretoria da escola de que seja mantido o cronograma a fim de não prejudicar a sequência das palestras. Eu agradeço imensamente, em nome do Tribunal e da Escola Judicial, ao desembargador Edilton, pelo garantido de sua atuação. Vou passar as suas mãos.
Só temos a agradecer ao mediador, desembargador Gentil Pio de Oliveira, ao expositor Edilton Meirelles de Oliveira Santos, pós-doutor pela Universidade de Lisboa e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Senhoras e senhores, dando prosseguimento, será proferida a palestra A Desconsideração da Personalidade Jurídica como Incidente Processual e sua aplicação no processo do trabalho. Para tanto, temos a honra de convidar o excelentíssimo desembargador Mário Sérgio Potasso e, como expositor, o juiz do trabalho da 24ª Região, João Marcelo Balsanelli. Com a palavra, o desembargador Mário Sérgio Potasso.
Eu tenho enorme satisfação de estar aqui, muito honrado por estar aqui nesse dia tão importante para todos nós. Quero, não posso deixar de iniciar sem parabenizar a escola, e o faço aqui agora nas pessoas da desembargadora Kátia, do desembargador Elvésio e da minha amiga Amanda Lúcia. Vocês estão de parabéns, o temário foi muito bem escolhido, os nossos convidados também assim o foram. E nós temos aqui agora, tenho a honra de receber nosso colega João Marcelo Balsanelli, ele é juiz na 24ª região, que palestrará sobre o tema a desconsideração da personalidade jurídica como incidente processual e sua aplicação no processo do trabalho. Dr. João Marcelo, ele é formado pela Universidade Federal do Mato Grosso, ativou-se na advocacia, foi servidor, não é isso? É juiz desde 1993, é professor da Universidade de Cuiabá, professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, professor da Uniderp em Ponta Porã, professor convidado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e professor de pós-graduação da Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande. É uma honra tê-lo conosco e, sem maiores rodeios, passo-lhe desde já a palavra.
Bom dia a todos. É um prazer enorme estar em Goiânia, entre muitos amigos, amigos preciosos, que conseguem ver em mim muito mais qualidades do que eu tenho, né? Mas eu talvez veja neles também menos qualidade do que eles têm. Eu estou aqui a convite da escola, agradeço imensamente a escola, estou aqui a convite de amigos, Kleber Sozowak, sim, o juiz Kleber tem amigos. O juiz Kleber tem amigos. A capacidade que eu tenho de esquecer as coisas me faz ser um bom amigo do juiz Kleber. E ele pediu para que eu não falasse sobre isso, mas não é possível estar em um evento e não cutucar de alguma forma o grande amigo Kleber. A culpa dele estar aqui em Goiás é toda minha. Na época em que ainda eu tinha ascendência sobre ele, dava ordens, ele obedecia, e eu falei para ele assim: vai lá fazer o concurso. Mas o concurso para quem, juiz trabalho? O que o juiz trabalha? Não interessa, vai fazer o concurso. E ele, como um colega obediente, veio fazer o concurso e está aqui, infelizmente, por culpa minha, mas pelo menos ele nos proporciona boas risadas. Eu mantive o nome do Kleber lá, porque nós fizemos essa apresentação no estado de Rondônia, onde apanhamos consideravelmente, quando se tratando de novo Código de Processo Civil e quando se defende a aplicação de alguns institutos, a gente vai sempre apanhar consideravelmente, e eu vou tentar falar muito mais do meu tempo, que é para poder sobrar pouco tempo, e assim os senhores não vão ter uma possibilidade tão grande de me bater como nos bateram naquela localidade. Eu vou começar. Eu apresentei um breve sumário daquilo que eu planejo expor. E o primeiro, eu vou falar sobre o novo CPC, o modelo processual trabalhista, a omissão e aplicação supletiva e subsidiária do novo CPC, a desconsideração da personalidade jurídica no processo de trabalho e a desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC e a aplicação das regras do novo CPC no processo de trabalho, na desconsideração da personalidade jurídica e as conclusões. Essa parte inicial é tópico novo CPC, na realidade não é o tópico que eu vou apresentar aqui nos slides. É apenas umas observações que eu entendi serem necessárias fazer em razão da quantidade de discussão e de perplexidade que a gente tem sentido em relação ao novo CPC. Eu vou contar rapidamente dois casos. O primeiro caso foi de uma questão de assédio moral que eu julguei há alguns anos. Uma senhora chamada Andréa Zeni Castanheira, eu sou péssimo para nome, e assim, é uma coisa extraordinária eu lembrar o nome integral dessa pessoa, estava supostamente assediando todos os empregados daquele órgão chamado SEST-SENAT. E vieram várias petições iniciais, várias alegações de assédio, e cada uma contando uma coisa mais bárbara do que outra, do que supostamente essa senhora Andréia fazia em relação aos empregados do SEST e SENAT. E eu li a petição inicial antes de fazer audiência, eu tenho esse costume de ler a inicial antes de fazer audiência para poder ter mais condições de realizar um acordo. E assim, era o próprio demo ali, né? Assim, se tirasse a fundamentação e colocasse 666, seria exatamente a mesma coisa. Era o próprio demo. Eu falei assim, meu Deus, e como é que eu vou julgar isso? E as coisas eram absolutamente terríveis. Aí veio uma senhora muito educada, né? Muito educada, conversou e